Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
De volta pro passado.
Sintonizando você com a memória brasileira.
Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Com esse trecho final da carta de suicídio do então presidente Getúlio Vargas, em 1954, começamos a primeira edição do programa De Volta para o Passado. Falaremos do período de redemocratização que teve início em 1945, quando a chamada Era Vargas chega ao fim, e vai até 1964, com o golpe militar.
De Volta para o Passado foi criado por alunos de Rádio Jornalismo de 2017 da Universidade Federal do Pará, com a supervisão da professora Ana Prado e do técnico João Nila. E para a gente começar, vamos relembrar as transformações econômicas, políticas e culturais desse período tão conturbado para a sociedade brasileira. Eu sou Matheus Luz. Oi!
E eu sou Lana Duarte, e você está escutando agora De Volta para o Passado.
Você está ouvindo De Volta para o Passado, sintonizando você com a memória brasileira.
Então, ouvintes, antes de entrar nos acontecimentos depois de 45, é importante explicar como o país estava até aquele momento. Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio do movimento tenentista, quando a República Velha, também conhecida como oligárquica, já não funcionava mais. Esse momento ficou conhecido como Revolução de 30.
Exatamente, Matheus. Isso vai se desenrolar quando, um ano antes, em 1929, os políticos de São Paulo decidiram indicar um paulista à presidência, Júlio Prestes, o que contrariava a política do café com leite feita com Minas Gerais. Isso deixou os mineiros chateados e, em resposta, eles romperam o acordo e formaram a Aliança Liberal, ao lado do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do movimento tenentista e de outros órgãos de oposição, que indicaram Getúlio Vargas à presidência.
É, Lana, foi um momento de tensão. A disputa estava armada e o dia da eleição foi marcado por fraudes de ambos os lados, até que o candidato paulista Júlio Prestes ganhou a votação.
Sim, Matheus, mas a decisão dos paulistas acabou se provando tiro no pé, não é?
Verdade. A comemoração de São Paulo durou pouco. O clima de conflito e rejeição do resultado se acentuou com o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente de Vargas, o que causou comoção popular e o governo paulista no comando foi acusado do crime.
Agora nós vamos ouvir um trecho do Diário de Vargas, que marca esse momento político.
4:30. Aproxima-se a hora. Examino-me e sinto-me com o espírito tranquilo de quem joga um lance decisivo porque não encontrou outra saída digna para seu estado. E se perdermos, eu serei depois apontado como responsável, por despeito, por ambição, quem sabe. Sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso.
Esse trecho marcou o início da Revolução de 30, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou para todo o país. Após o atual presidente, Washington Luiz, ser deposto pelas Forças Armadas e Júlio Prestes ser impedido de assumir, Getúlio Vargas toma posse como presidente provisório da República. E a partir daqui, a gente pode perceber uma mudança radical na política do país.
Com certeza, Vargas rompe com a antiga República e decreta que os estados vão ser governados por interventores escolhidos por ele. Em 1932, Vargas enfrenta sua primeira revolta, quando os paulistas e aliados se rebelam, na chamada Revolução Constitucionalista de 1932.
Já 1934 é o ano em que uma nova Constituição brasileira é aprovada, momento crítico ao novo governo, já que ela limitava os poderes do presidente e marcava novas eleições para 1937.
Essa Constituição é que começa a se aproximar do modelo que temos atualmente, não é?
Exatamente. Ela vai inaugurar direitos que hoje em dia são rotineiros, como o do voto secreto e obrigatório e o do voto feminino, permitindo que as mulheres votassem pela primeira vez.
Então, continuando as ações do governo varguista, Em 1935, ocorre a Intentona Comunista, e apesar de já ter sido reprimida, Vargas decreta estado de sítio, que o permite governar de forma mais livre, ignorando um pouco a Constituição. E em 1937, ano que deveria ocorrer as novas eleições, é descoberto o Plano Cohen, que dizia que os comunistas iam fazer uma revolução armada e sangrenta para tomar o poder, incendiar casas e depredar as ruas, o que gerou pânico social.
Na verdade, ouvinte, esse plano foi forjado pelo governo de Vargas como desculpa para se manter no poder. Como forma de combater a ameaça vermelha, foi decretado estado de calamidade social e feita uma nova Constituição, em que a pena de morte foi legalizada e as greves proibidas. Era o início do Estado Novo, a ditadura varguista.
É, foi a primeira das duas ditaduras que o Brasil vai viver. Durante o Estado Novo, Vargas investiu na sua imagem como o pai dos pobres, com a consolidação das leis do trabalho, como o salário mínimo, férias e horário de 8 horas, além da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. É por esse tipo de coisa que Vargas ainda é amado, mesmo nos dias atuais.
É verdade, Matheus. Em um mundo em que se deve optar entre seus direitos e ter um emprego, quem inicia a junção dos dois, apesar dos interesses por trás, marca a história. Mas apesar do apoio das massas, a aliança com os países democratas, como Estados Unidos e seus aliados, na Segunda Guerra Mundial, vai gerar pressão interna e externa para Vargas deixar o poder, o que acontece em 1945.
Bem, já no cenário cultural, durante esses anos o Brasil ia muito bem. Foi nele que vimos nascer e se consolidar uma diversidade de ritmos musicais, dentre eles o samba, que antes era considerado algo das camadas populares, e depois virou a paixão nacional e nos trouxe grandes nomes, como Carmen Miranda e Orlando Silva, que vivem até hoje em nossas memórias. Vamos ouvir alguns trechos das músicas desses dois artistas.
O que é que a baiana tem? O que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem.
Tem brinco de ouro, tem.
Tem.
Corrente de ouro, tem.
Tem.
Tem pano da costa, tem.
Tem.
Tem bata rendada, tem.
Tem.
Pulseira de ouro, tem.
Tem.
Tem saia engomada, tem.
Tem.
Tem sandália enfeitada, tem.
Tem.
E tem graça como ninguém.
Deus, ah,
Deus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada, vou-me embora, chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada.
Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.
Ó jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu?
Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero.
Junto ao samba, o carnaval também se colocou como uma peça fundamental da cultura brasileira, em que a população esperava ansiosa pelas marchinhas, muitas tocadas até os carnavais atuais.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Oh,
Essas e muitas outras músicas eram tocadas nas rádios, que foi o grande veículo de informação e entretenimento da época. Nele também surgiram grandes nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga, que passou a divulgar a cultura e realidade nordestina.
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Porta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Porta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Apesar dessa riqueza, o Estado varguista censurou e limitou, através do DIP, muitas expressões artísticas que viessem criticar seu governo, divulgando e patrocinando apenas manifestações que exaltavam o governo e o país.
Inclusive, Lana, a maior ferramenta de divulgação dos ideais do governo também foi o rádio. Ele tinha o objetivo de unir todos os cantos do país e, por isso, em 1936, foi criada a Rádio Nacional.
Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar, pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você.
Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. E de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa.
Com a saída de Vargas do poder, o Brasil passou pelo seu primeiro processo de transição ao Estado Democrático. José Linhares, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a posição de Vargas e organizou as eleições presidenciais e parlamentares. Assim, vários partidos puderam se reorganizar e concorrer, inclusive o PCB, Partido Comunista do Brasil.
Foram três os candidatos à presidência: Eduardo Gomes, apoiado pela União Democrática Nacional, a UDN, que representava a frente de oposição a Vargas, e Edu Fiuza, lançado pelo Partido Comunista do Brasil, e o general Eurico Gaspar Dutra, que era apoiado pelos partidos criados por Vargas ainda no Estado Novo, PSD, ligado aos interventores do Estado, e PTB, ligado aos trabalhadores.
Gaspar Dutra ganhou com 55% dos votos, Eduardo Gomes ficou com 35% e Edu Fiuza com 10%. A vitória do PSD se repetiu na Assembleia, em que obteve maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, que compõem o Congresso Nacional.
Na realidade, essas vitórias representaram uma continuidade do perfil de Vargas no poder. O próprio Dutra havia sido ministro da guerra durante o Estado Novo e só conseguiu empolgar os eleitores após Vargas assinar o manifesto orientando o povo a votar no general.
Verdade, Matheus. Tanto que o próprio Vargas foi eleito como deputado no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia, e como senador no Rio Grande do Sul e em São Paulo, conforme permitia a legislação eleitoral da época. Isso demonstrou a imensa força e relevância política que o ex-ditador ainda possuía.
Iniciado seu governo, Dutra estabeleceu a nova Constituição Federal, que trazia o país oficialmente à normalidade democrática. A 5ª Constituição Brasileira previa a independência entre os três poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário, além de dar fim à censura e à pena de morte. O direito de greve foi restabelecido e foram decretadas as eleições diretas a cada 5 anos.
Bem, nós tínhamos a Constituição, Matheus, mas apesar dela, o governo Dutra foi marcado por ações autoritárias, como a intervenção estatal nos sindicatos, proibição do movimento unificador dos trabalhadores e das eleições sindicais. Nessa época, o mundo estava vivendo seu momento bipolar, em que os Estados Unidos, representantes do capitalismo, travavam uma disputa ideológica, política, cultural e econômica com a extinta União Soviética, representante do socialismo. O governo brasileiro vai continuar alinhado com os Estados Unidos, e isso vai refletir na perseguição ao Partido Comunista do Brasil, que, em 1947, vai ser posto na ilegalidade e ter seus representantes no Congresso cassados.
Ainda nos anos 40, a rádio atingia sua chamada Era de Ouro e criava diversos ídolos nacionais por meio dos seus concursos. A Lana aqui adora escutar esses programas até hoje.
Gosto mesmo, Matheus. Um dos concursos mais famosos da época foi o Para Coroar a Rainha do Rádio. A primeira foi Linda Batista, que ficou no posto por 12 anos, mas ainda existiram outras, como Emilinha Borba, Dalva de Oliveira e Marlene. Agora vamos ouvir um pouco da primeira rainha, Linda Batista.
Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar.
Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir.
As rádios da época eram tão influentes que, além das músicas, contavam com as tradicionais radionovelas, que passaram a reunir toda a família para ouvir as histórias. Essa tradição, mais tarde, foi passada para a televisão.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
Mas, Matheus, o que Vargas andava aprontando por essa época?
Bem, durante o governo de Gaspar Dutra, ele deixou sua imagem política descansar e em 1951 voltou ao poder, mas dessa vez por meio de uma intensa aclamação social, como a história registra, nos braços do povo. Vamos ouvir agora duas marchinhas da época que mostram esse desejo popular. A primeira é a IGG e a segunda, Retrato do Velho.
Feijão subiu de preço, o café subiu também, carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém. Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz, só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais. Ai, ai, ai.
Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi!
A Além de continuar investindo na sua imagem, Vargas fez uma política que incentivava a industrialização nacional, dando setores de base, como o siderúrgico e o elétrico, às empresas brasileiras. E com isso nasceram marcas como Petrobras e Eletrobras. Essas ações desagradaram a classe média e outros grupos, como a UDN, que eram alinhados com o capital internacional e por isso promoveram intensa campanha contra o governo.
E além disso, Lana, do outro lado, as classes trabalhadoras reivindicavam melhores condições de trabalho, como aumento salarial e mais empregos. E para realizar suas reformas de ampliação da indústria nacional, o governo precisava dos investimentos internacionais. Vargas estava cercado de opositores e críticos. Todas as peças estavam posicionadas para 1954.
Esse foi o ano decisivo. O momento crítico para a oposição pedir abertamente a renúncia do presidente foi quando o jornalista Carlos Lacerda, um dos maiores opositores de Vargas, sofre uma tentativa de assassinato, promovida por Gregório Furtado, guarda-costas de Getúlio. A repercussão do ocorrido gerou manifestações das Forças Armadas e setores conservadores, que exigiam a retirada do presidente.
Diante dessa pressão, em agosto de 1954, Vargas toma outra atitude. Vai até seu escritório e comete suicídio com um tiro no coração. Na carta testamento lida no início do programa, o então presidente denunciou sua derrota perante grandes grupos nacionais e internacionais que desprezavam sua luta pelo povo e principalmente pelos mais humildes.
A súbita notícia do suicídio de Vargas provocou grande comoção nacional. A população formou uma longa fila para se despedir do presidente. Houve choros, desmaios e tumultos. Calcula-se que mais de 100 mil pessoas acompanharam o velório.
Vargas passou a ser celebrado como um herói nacional que teve sua vida ceifada por forças superiores à sua luta popular. Com isso, todo grupo político, jornal e instituição que se pôs contra ele sofreu intenso repúdio das massas. Essa reação popular gerada com a morte de Vargas friou em 10 anos o golpe militar. Você está acompanhando o programa De Volta para o Passado, projeto da turma de Rádio Jornalismo da Universidade Federal do Pará. Hoje estamos falando sobre o período de redemocratização pós-Vargas. Nesse primeiro bloco, você pôde relembrar os acontecimentos da chamada Era Vargas, o governo de redemocratização liderado por Gaspar Dutra, a volta de Vargas ao poder e seu suicídio.
No próximo bloco, você acompanha a situação do país após a morte de seu presidente até o golpe militar de 1964. Nós vamos fazer um breve intervalo. Continuem sintonizados.
Você está ouvindo De Volta para o Passado, sintonizando você com a memória brasileira.
É melhor ficar cabreiro e verificar os fatos. Tem muita notícia falsa sobre certos candidatos. Tem gente inventando mentira e zap zap espalhando boato. Mesmo que a notícia venha de alguém que você confia, pode ser uma montagem, aquela fotografia. Procure sempre a verdade. Quem é vivo, desconfia.
Ministério Público Eleitoral, pelejando por uma eleição mais justa. Apoio Universidade Católica de Pernambuco.
Você está ouvindo De Volta para o Passado, sintonizando você com a memória brasileira.
Voltamos agora com o programa De Volta para o Passado. Nesta edição, estamos relembrando o período de redemocratização na era pós-Vargas. Eu sou Matheus Luz.
E eu, Lana Duarte. E até agora nós falamos sobre o período político do país até o suicídio de Getúlio, que foi um marco na história do Brasil. E agora vamos relembrar o que aconteceu depois disso.
Após a morte de Getúlio, tivemos três presidentes de passagem pelo governo. São eles, Café Filho, vice-presidente do falecido Vargas, seguido por Carlos Luz, um dos presidentes da Câmara dos Deputados da época, e Nereu Ramos, presidente do Senado.
Uma coisa interessante, Matheus, é o tempo que eles ficaram no governo. Foram passagens de relâmpago. Café Filho ficou por cerca de 14 meses. Carlos Luz, acredite se quiser, ouvinte, ficou por 4 dias, de 8 a 11 de novembro de 1955. E Nereu Ramos governou por 81 dias.
É verdade, Lana. Isso porque foi um período de grande instabilidade. Naquele momento, Café Filho tentou superar a situação, seguindo o modelo do governo de Getúlio. Ele pretendia estabilizar a economia do país, que sofria com a alta da inflação, mas ficou doente e teve que se ausentar do cargo. A partir daí, as disputas políticas, tanto nos partidos quanto no meio militar, aumentaram, e isso impediu que Carlos Luz, que viria como sucessor de Café Filho, governasse. Por isso, sua estadia foi tão curta. E por último, tivemos Nereu Gomes, que ficou até a eleição de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK.
E essa posse que quase não sai, né, Matheus? foi preciso um ato, conhecido como Movimento 11 de Novembro, para garantir a posse de Juscelino Kubitschek e seu vice-presidente João Goulart. O movimento foi liderado pelo Marechal Henrique Lott e veio como resposta às ações do Partido Político União Democrática Nacional, UDN, que tentou impedir a posse dos eleitos. É bom relembrar que a UDN foi fundada em 7 de abril de 1945 e era oposição ao governo populista de Vargas, tendo como características principais o conservadorismo e a defesa do liberalismo clássico.
É importante explicar também um pouco desses modelos políticos. A prática do governo populista se caracteriza pela relação direta entre as massas e uma liderança política, como ocorreu no governo Vargas. Já o liberalismo é o oposto, defende a liberdade do indivíduo, limitado pelo poder do Estado, por meio das leis. Esse foi o maior embate político da época.
Juscelino foi empossado em 31 de janeiro de 1956. Seu mandato ficou conhecido pelo expressivo crescimento da economia brasileira. Com ele, o Brasil viveu anos de otimismo embalados pelo lema 50 anos em 5.
Esse lema sintetiza o ideal nacional de desenvolvimento do presidente, que era conduzir o Brasil a um rápido e sólido crescimento econômico apoiado em três setores: indústria, transporte e energia. Para cumprir a promessa do lema, o governo de JK desenvolveu o Plano de Metas.
O Plano de Metas previa a distribuição de investimentos para os setores considerados fundamentais. O governo estabeleceu que o setor de energia receberia 43% dos investimentos, o transporte receberia 29%, as indústrias de base, que são voltadas para a produção de equipamentos e matérias-primas, receberiam 21%.
Enquanto a educação receberia 4% e a agricultura e pecuária receberia 3% do investimento. Com isso, a gente pode perceber que naquela época a educação passava longe da ideia de progresso. Ou seja, na prática, os investimentos foram todos para a produção de aço, alumínio, cimento, borracha, maquinaria pesada e equipamento elétrico.
Para isso dar certo, JK apoiou a entrada de multinacionais e transnacionais para o Brasil, obtendo tecnologia e recursos financeiros junto a essas empresas. Para incentivar as multinacionais a investir no Brasil, o governo as isentou do pagamento de impostos por 10 anos e concedeu o direito de enviarem para os países de origem a maior parte dos lucros. Essa atitude resultou no agravamento da inflação, fazendo com que a abertura da economia ao capital estrangeiro gerasse uma desvalorização do capital nacional, já que as empresas passaram a controlar setores industriais da economia no Brasil.
Ainda fazia parte do plano de metas o desenvolvimento da indústria automobilística. Em seu governo, Kubitschek criou o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que queria viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais. Isso permitiu o desenvolvimento do primeiro carro 100% brasileiro. O nome do carro era Homiceta.
O plano de metas alcançou os resultados esperados, mas foi responsável pela consolidação de um capitalismo extremamente dependente, que recebeu críticas e gerou muitos debates sobre a política desenvolvimentista. Para quem não sabe, essa política trata de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o desenvolvimento com ênfase na industrialização.
Verdade, Lana. Isso porque essa industrialização contemplava uma camada pequena da sociedade brasileira, já que a maioria era de classe trabalhadora marginalizada. Para tentar amenizar o problema da desigualdade social, o presidente tentou criar em 1959 a SUDENE, uma Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, mas não foi aprovado por seu partido, PSD.
É, Matheus, a gente percebe que a história passa, mas continua a mesma. Uma maioria marginalizada, impedida de se desenvolver pelo próprio governo que deveria dar sustento a ela. Mas mudando um pouco o rumo da conversa, percebi que tu deste um salto no tempo para 1959. E eu queria voltar um ano antes, porque a gente não pode deixar de falar de 1958, que foi um marco na história do país, e tu e os ouvintes vão lembrar só de ouvir um trecho dessa marcha.
Eita, esquadrão de ouro, é bom do samba, é bom do couro.
Claro, como esquecer desse ano? Em específico, no dia 29 de junho de 1958, em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez, com a lendária seleção composta por Pelé, Garrincha, Fellini e Zagallo. O período foi tão bom para o Brasil que ficou conhecido como o ano que nunca devia ter acabado. Enquanto o Brasil ficava internacionalmente conhecido pelo talento do futebol, a construção da cidade de Brasília era finalizada.
Interessante observar que a construção de Brasília estava dentro do plano de metas de JK e foi uma de suas prioridades. A construção da nova capital, sob supervisão do famosíssimo arquiteto Oscar Niemeyer, foi uma grande meta de integração nacional da administração de Juscelino e um marco na história política do país, pois depois de quase 65 anos o projeto estava sendo finalizado, já que a demarcação do território para a mudança de capital foi feita em 1863.
Quase o tempo de construção do BRT de Belém, não é, Lana? Naquele tempo, também tivemos uma rica contribuição para a música brasileira, com a explosão da bossa nova, um gênero musical concebido por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros cantores e compositores. Foi derivado do samba, com a influência do jazz, e em poucos anos se tornou o movimento mais influente da história da música popular brasileira, nossa querida MPB.
Para relembrar essa época boa, selecionamos para você, ouvinte, três músicas desse período. São elas Chega de Saudade, música de João Gilberto que lançou a bossa nova no Brasil, Meu Mundo Caiu, da cantora, compositora e instrumentista Maísa Matarazzo, e Engole Ele Paletó, de João Dias.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
De volta pro passado, sintonizando você com a memória brasileira.
Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar. Conseguiu, e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar.
Engole ele, paletó. Engole ele, paletó, que o dono dele era maior.
Engole ele, paletó. Engole ele, paletó, que o dono dele era maior. Engole ele, paletó. Engole ele, paletó, que o dono dele era maior.
Paletó de gente pobre, não tem tamanho nem cor. No verão é guarda-chuva, no inverno é cobertor. Engole ele,
engole ele, engole ele, paletó. Engole ele, paletó, todo dele era maior. Engole ele, engole ele, paletó. Engole ele, paletó, todo dele era maior.
Gente rica quando morre, papai do céu que levou. Gente pobre quando morre, foi bebida que matou. Engole ele. De gente pobre, não tem tamanho nem cor. No verão é guarda-chuva, no inverno é cobertor. Engole ele,
engole ele, engole ele, engole ele, engole ele, engole ele, engole ele, engole ele, engole ele.
Você escutou alguns dos sucessos lançados em 1958.
ano do surgimento da bossa nova, do Fusca como carro popular brasileiro e da ascensão dos meios de comunicação, não é, Lana?
Isso aí, Matheus. Os jornais começavam a valorizar textos curtos e grandes imagens nas capas de suas edições, e surgiram os primeiros canais de TV com apresentações ao vivo de vários artistas. E sob esse governo marcado por grandes obras e mudanças, temos a inauguração de Brasília em 1960. E JK, como último presidente da República, assumiu o cargo no Palácio do Catete, onde ficava a sede do Poder Executivo desde 1987.
Com as eleições de 1960, Jânio Quadros assume a presidência, tendo uma passagem breve pelo poder. Foram apenas 7 meses que acabaram em sua renúncia. Isso porque seu governo foi marcado por controvérsias. Como exemplo, no dia de sua posse, elogiou o governo do antecessor JK, e horas depois, disse à imprensa que o antigo governo não tinha feito uma boa gestão.
Seu governo promoveu a centralização do poder na presidência, diminuindo os encargos do Congresso Nacional. Possui uma economia política conservadora, alinhada aos interesses dos Estados Unidos, mas resolveu retomar relações diplomáticas e comerciais com países socialistas, como China e União Soviética, gerando muitas críticas de setores que apoiavam o governo.
Outra situação que inquietou os setores conservadores foi a condecoração da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, dada por Jânio a Che Guevara na Conferência de Punta del Este, em 1961, onde se discutiu a relação dos países americanos com os Estados Unidos. Isso porque Che Guevara era ministro da Economia de Cuba, país socialista.
A condecoração de Che Guevara, aliada a outros fatores como restituição de jazidas de ferro em Minas Gerais, fizeram com que Jânio perdesse o apoio da UDN, que constituía a base política de seu governo. A principal figura política da UDN, Carlos Lacerda, chegou a declarar, na rádio e na TV, que Jânio Quadros queria dar um golpe de Estado.
Assim, em 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia e seu vice-presidente João Goulart assume a presidência da República. E a gente pode perceber que foi um governo rápido, mas bem conturbado. Isso muda no governo seguinte, Lana?
Pior que não, Matheus. O governo de Goulart, que também era conhecido como Jango, já começou o mandato sob circunstâncias peculiares. No governo dele, o regime político foi alterado de presidencialista para parlamentarista. Era a primeira vez que isso acontecia no Brasil, e objetivava diminuir os encargos e poderes da presidência da República.
É verdade. Ministros militares, junto com um grupo de civis, até tentaram impedir a posse dele. Se bem me lembro, o processo foi denominado de Batalha da Legalidade, porque outros militares, como o general Machado Lopes, criaram um esquema de proteção ao presidente, e assim, o pedido foi vetado no Congresso Nacional.
Não dá para negar que o governo foi um dos mais conturbados da história do país. Essas conspirações militares eram frequentes. Aliado a isso, havia também o desajuste econômico com alta inflação, a tentativa de aplicação de reformas de base e a aproximação com a esquerda.
É verdade, Lana. Em 1962, houveram eleições para os estados e o Congresso. E isso acentuou mais ainda as divergências políticas. Os principais partidos que faziam parte desse conflito eram PSD, PTB e UDN.
Mas o ano não foi marcado só por conflitos, não é, Matheus? Tivemos notícias boas. A seleção brasileira trouxe para casa a segunda taça da Copa do Mundo. E em 13 de julho, o presidente sancionou a lei que instituiu o 13º salário. Olha que maravilha!
É uma ótima notícia, de fato.
E agora, a gente vai para o ano de 63, quando a insatisfação com o novo regime é tão grande que é proposto um plebiscito para revogar o regime, que termina com 9 milhões e meio de pessoas a favor da volta do regime presidencialista.
Além dessa reforma, o governo tentou promover a reforma de base e a reforma agrária. Propôs o Plano Trienal, que visava acelerar o crescimento econômico. Essas decisões provocaram reações de grupos políticos distintos.
E assim, a gente tinha, de um lado, ondas de greves e insubordinações militares e, de outro lado, a tentativa de radicalização da esquerda, que viu na reforma agrária uma possibilidade de ação.
A grande questão do momento era: Jango é comunista ou não? Estaria o presidente atraindo para si poderes fora da legalidade e da normalidade? A tentativa do presidente de se ajustar à reforma populista não deu muito certo.
Em 13 de março, Goulart fez um discurso na Central do Brasil se propondo a cumprir as reformas. Foi o estopim para o início do golpe militar. Houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reivindicava a reação militar contra uma ameaça comunista no Brasil.
Parece que estou tendo déjà vu, Lana. Muitas recordações a respeito das eleições de 2018, não é?
Verdade, Matheus. As políticas que beneficiam uma camada popular aqui no Brasil sempre acabam se convertendo à ameaça comunista. Jango ainda tentou se aliar a alguns sargentos das Forças Armadas, mas seus esforços não foram suficientes. Em 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho rumou de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, onde o presidente estava, e Jango acabou indo para o Rio Grande do Sul e de lá para o Uruguai, como exilado político.
E assim terminava o período de redemocratização brasileira com o golpe militar de 64.
Você está acompanhando o programa De Volta para o Passado. Nessa edição, falamos sobre o período de redemocratização pós-Vargas. Nesse segundo bloco, falamos sobre o plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek, o mandato de 7 meses de Jânio Quadros e as instabilidades do governo de Jango, que acabou com o golpe militar de 64.
Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o nosso bloco de encerramento, em que teremos uma entrevista super interessante com o professor Fábio Castro a respeito desse período na Amazônia e também a nossa seleção das melhores músicas daquela época. Continuem com a gente!
Você está ouvindo De Volta para o Passado, sintonizando você com a memória brasileira.
Muitos estados e municípios já adotam a licença maternidade de 6 meses para suas servidoras. E isso deve servir de incentivo para todo o país. Essa atitude ajuda muito a diminuir o desmame precoce. Conversar com um vereador do seu município pode ser um bom começo. E não esqueça, o bebê precisa do aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida. Ajude a fazer valer essa dica. Unicef e Escola Brasil, por uma infância melhor.
Você está ouvindo De Volta para o Passado, sintonizando você com a memória brasileira.
Estamos de volta com o último bloco do programa De Volta para o Passado. Hoje nós percorremos o período da redemocratização na era pós-Vargas.
Nos blocos anteriores, nós relembramos um pouco da época em que Getúlio Vargas foi presidente e, é claro, ouvimos as músicas que fizeram sucesso nesse tempo.
Depois, passamos pelo período após a morte de Getúlio, que veio a entrar para a história do país. A sociedade da época fervilhou com tantas mudanças que aconteciam e não podemos esquecer da ascensão da Bossa Nova, com artistas de nomes conhecidos até hoje, como Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
Mas agora talvez você se pergunte, e na Amazônia? Não houve nada de relevante para a história do Brasil?
Claro que sim. Por isso, nesse último bloco, nós convidamos o doutor em Sociologia e mestre em Comunicação e em Estudo das Sociedades Latino-Americanas, o professor Fábio Castro. Atualmente, ele é professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, além de liderar grupos de pesquisa e projetos de extensão, como o grupo Fenomenologia da Cultura e da Comunicação e Comunicação e o projeto Experiência Social, Cultura e Sensibilidades Amazônicas.
Nós separamos algumas perguntas muito importantes para entendermos melhor o que acontecia na Amazônia durante esse processo de redemocratização pós-Vargas. Professor, quais impactos a região amazônica sofreu com esse período de transição de governos?
Bom, a gente está falando do período da redemocratização depois de Vargas. Uhum. Né? É um período muito grande, é um período que tem contradições. Aparentemente não é tão extenso, mas dentro dele nós temos governos muito diferentes entre si. O começo desse momento, historicamente, marca, no contexto mundial, um processo de busca de modelos de desenvolvimento, um processo que a gente vê em várias regiões do mundo, de procura de modelos, digamos assim, estratégicos para planejar o desenvolvimento e para induzir e pensar o desenvolvimento junto com a integração nacional dos países. Nesse sentido, nós vemos a Amazônia se tornar prioridade para o governo federal brasileiro, na medida em que, pela primeira vez na história, nós temos governos federais que começam a pensar estrategicamente num processo de como integrar a Amazônia ao Brasil. Nesse contexto, a gente tem, por exemplo, a substituição do Banco de Crédito da Borracha pelo Banco de Crédito da Amazônia. Nós temos planos quinquenais de desenvolvimento. Enfim, nós temos vários projetos que vão se suceder até o golpe de 64 transformar completamente essa realidade, renovando esses projetos, renovando essas políticas de integração. Mas nós temos padrões diferentes, né, de políticas diferentes. Temos no governo Dutra um determinado padrão que é modificado no governo Vargas, que é modificado posteriormente pelo governo JK e assim por diante.
E como o plano de metas de JK influenciou a região amazônica?
Bom, o plano de metas do JK, ele teve aspectos muito importantes de integração regional. Ele tinha um compromisso ideológico com a integração regional. Você pode acompanhar a execução de projetos que já vinham sendo discutidos há mais de 10 anos, como, por exemplo, a renovação dos portos, a renovação da frota do Amazonas, a construção da Belém-Brasília, o financiamento de projetos de agrodesenvolvimento, o financiamento de plantas industriais em Belém e em Manaus. Então, o governo JK teve um papel, foi um momento muito especial disso. Simbolicamente, eu acho que a gente pode dizer que o governo JK foi o ponto central desse processo de integração da Amazônia ao Brasil. Simbolicamente, por quê? Porque ficou mais visível, porque os compromissos foram muito grandes. Mas, sobretudo, porque a Belém-Brasília teve um papel, além de um papel econômico, que evidentemente teve um papel simbólico, ideológico, de fazer com que a Amazônia começasse a ser vista como parte do Brasil.
E como era o cenário cultural da Amazônia na época?
Olha, a gente tem um cenário histórico na região amazônica de muito isolamento em relação ao restante do Brasil. E nesse momento a gente vê o início de uma ruptura desse isolamento, particularmente no que tange a Belém, porque várias regiões, vários espaços internos da Amazônia continuam muito isolados até hoje. Mas nesse contexto a gente tem uma ruptura do isolamento que se refere às grandes cidades. Isso tem um impacto cultural muito grande. Nós vemos uma mudança no campo de uma cultura produtiva. Nós vemos o abandono de produções, de práticas econômicas e práticas produtivas que eram muito antigas na região. Do ponto de vista dos processos simbólicos, dos processos culturais, nós vemos um decréscimo, vamos dizer assim, de toda uma produção local que tinha uma certa importância enquanto volume de negócios, mas sobretudo enquanto matiz cultural, né? Não quer dizer que nós passemos a viver de uma hora para outra um momento de integração absoluta, mas isso significa um momento de perda e de desconstrução de referenciais e de adoção de novos referenciais também.
E quais foram os impactos da implantação do rádio como ferramenta de comunicação nacional para a nossa região?
Bom, aqui a gente tem um contexto duplo, né? Porque, na verdade, você tem uma implantação do rádio em Belém nos anos 20. Então, a gente está chegando a esse momento histórico com uma experiência social de mais de 30 anos de rádio. Por outro lado, é também um momento de integração via rádio. Por quê? Porque é um momento em que começa a haver uma circulação muito grande em termos de indústria cultural, basicamente de indústria fonográfica, que tem um fator motivador na Rádio Nacional, como é apontado por várias pesquisas, né? Então, a gente tem, nos anos 40, final dos anos 40, 50, início dos anos 60, um processo bastante grande de influência da Rádio Nacional e de outras emissoras importantes situadas no sudeste do Brasil sobre o gosto musical, sobre o consumo de música na região amazônica, particularmente nas grandes cidades de Belém e de Manaus.
Você está acompanhando o programa De Volta para o Passado. Nessa edição, nós estamos falando sobre o período de redemocratização na era pós-Vargas. Hoje nós recebemos o professor Fábio Castro, que está comentando um pouco sobre esse período com a gente.
Professor, no estado do Pará, qual foi o governo que trouxe mais mudança?
Eu diria que a gente tem uma continuação do ciclo de Magalhães Barata, né? Após a redemocratização de 45, você tem a continuidade do ciclo de Magalhães Barata. Então, para além de falar de um governo especificamente, nós podemos falar de projetos políticos, projetos de poder. E podemos situar a política, podemos situar o projeto Magalhães Barata como um grupo político que vai além da pessoa. É um grupo político que continua muito atuante até depois da morte do Barata.
Professor, quais eram as músicas que mais tocavam na rádio durante esse período?
Bom, a gente está falando dos anos do samba-canção. Então, a gente vê um predomínio do samba-canção na cultura radiofônica. Não quer dizer que o samba-canção fosse a música mais tocada no Brasil. Quer dizer que na cultura radiofônica do Sudeste, consequentemente das outras capitais, havia um certo predomínio do samba-canção nesse contexto. Mas eu não sou um especialista em música, né? Mas eu posso te dizer que por aí, que nesse momento, você ouvia muito Dicinha Batista, você ouvia muito Nora Ney, você ouvia muito Lupicínio Rodrigues e assim por diante, mas enfim, são tantos, né? São tantos bons compositores, é difícil de destacar um.
Professor, nós agradecemos a sua presença no programa, a sua participação foi muito enriquecedora. Muito obrigada.
Muito obrigado também.
Você acompanhou o programa De Volta para o Passado. Nessa edição, relembramos o período de redemocratização do Brasil na era pós-Vargas. Passamos pelo governo de Gaspar Dutra, o primeiro depois do Estado Novo, e fomos até a volta de Vargas ao poder e seu suicídio. Também voltamos ao ano que nunca deveria ter acabado, durante o governo de Kubitschek, e chegamos às instabilidades do governo de Jango, que resultou na ditadura de 64.
Nesse último bloco, conversamos com o professor Fábio Castro sobre como foi esse período na Amazônia. Para encerrar essa edição do programa, separamos as melhores músicas que embalaram a época e que ainda fazem presença na nossa memória. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam e solta o som.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Se ela soubesse que quando ela passa, de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Esse foi o De Volta para o Passado. Esse programa foi realizado pela Turma de Rádio Jornalismo de 2017 da Faculdade de Comunicação da UFPA. A apresentação e edição, Luna Duarte e Matheus Luz.
Produção e roteiro, Armando Ribeiro e Camila Leal.
Gravação, João Nilo Ferreira.
Supervisão, professora Ana Prado.
De Volta para o Passado.
Sintonizando você com a memória brasileira.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.